Porto do Capim, a primeira web rádio comunitária da Paraíba.
O programa a seguir é uma produção independente. Todo o conteúdo veiculado é de responsabilidade de seus idealizadores.
No trânsito. Todas as quintas, às 10 horas, aqui na Rádio Porto do Capim. Um programa educativo com o intuito de informar a população, dicas para aumentar a segurança e evitar acidentes no trânsito. Vida no trânsito.
Porto do Capim, a primeira web rádio comunitária da Paraíba.
Vida no trânsito. Olá, gente, muito bom dia. Bom dia, João Pessoa. Bom dia, Paraíba. Bom dia, Brasil. Está começando agora
Vida no trânsito,
o primeiro programa educativo de trânsito do rádio. Apresentação de Genésio Vieira, este que vos fala. A produção é de Vitória Jacome. Apoio web de Simone Liz. Coordenação do jornalista Dalma Oliveira. E direção técnica da jornalista Edileide Vilaça.
Web Rádio Porto do Capim. Da Paraíba para o mundo.
Hoje é quinta-feira, 18 de junho de 2015, dia do químico. Parabéns a todos esses profissionais do ramo da ciência. Previsão do tempo. Na capital paraibana, nesta quinta-feira, o tempo será nublado, a parcialmente nublado, com chuva fraca. Temperatura mínima de 24 e máxima de 30 graus. Tábua das Marés. Às 5 horas e 23, a maré estava em alta com 2 metros e 40. Às 11h34, daqui a pouco, a maré vai estar baixa com 30 centímetros. Às 17h49, ela sobe para 2 metros e 30. E já pertinho da meia-noite, ela vai estar em 40 centímetros. O programa Vida no Trânsito de hoje vai tratar sobre dois assuntos. O primeiro sobre ciclomotores, as populares cinquentinhas. Vamos ver o que diz a legislação e também como deve ser conduzido esse tipo de veículo. O outro tema será sobre ultrapassagem. Ultrapassagem é a pior e a mais difícil manobra no trânsito. Vamos ver aí como é que nós vamos fazer essa ultrapassagem sem correr nenhum risco, toda a segurança e evitando acidentes.
Vida no trânsito.
Inicialmente nós vamos falar sobre o ciclomotor, a cinquentinha. Olha, gente, quando no início começaram a vender essas cinquentinhas, que tecnicamente é chamada de ciclomotor, muita gente correu para as revendas, as concessionárias, porque um desses comerciantes espalhou por aí que não havia necessidade de usar o capacete, não havia necessidade de ser habilitado e não era para, né, a moto não poderia ser emplacada, pois não havia nenhuma legislação específica no Código de Trânsito Brasileiro, né, que impedisse o deslocamento dessa, no trânsito dessa moto, da cinquentinha, em qualquer via, né, inclusive com pessoas de menor idade. Então isso é uma grande mentira, é uma inverdade, pois existe sim no Código de Trânsito Brasileiro, que foi criado desde 1997, a legislação específica, não só para habilitação, como para condução desse tipo de veículo, ou seja, no ciclomotor, conhecida como cinquentinha. E nós vamos mostrar aqui e provar, certo? De acordo com o que manda a legislação, o que reza, o que exige o Código de Trânsito Brasileiro. Vamos lá. No artigo 54 da Lei 9.503/97, que é o Código de Trânsito Brasileiro, os condutores, olha só o que diz, os condutores de motocicletas, motonetas e ciclomotores só poderão circular nas vias utilizando capacete de segurança com viseira ou óculos protetores, segurando o guidão com as duas mãos e usando o vestuário de proteção de acordo com as especificações do CONTRAN. Esses vestuários, gente, são roupas claras, né? E também pode ser até usado também aqueles protetores de cotovelo e joelho, né? E o calçado. Muita gente anda em moto aí de sandália, que não é adequado, não é de maneira alguma. Bota uma botinha, bota um tênis e tal, que aí dá mais, além de dar conforto, né, protege melhor do que uma sandália. No artigo 55, que relaciona, que se refere aos passageiros, os passageiros de motocicletas, motonetas e ciclomotores só poderão ser transportados utilizando capacete de segurança em carro lateral acoplado aos veículos ou em assento suplementar atrás do condutor, usando vestuário de proteção de acordo com as especificações do contrato. A mesma coisa que é para o condutor de motocicleta é também para o passageiro. Essa legislação, ela tanto serve para cinquentinha, como para motoneta e para motocicleta. Então, gente, não está descartado aí essa coisa que estão falando aí, que não precisa de capacete, não precisa de nada não, que isso é feito uma bicicleta, não passa de 50 km. Como que 50 km não fosse uma velocidade? Perigosa, viu? Perigosa. E já com referência à condução da cinquentinha, o artigo 57 do Código de Trânsito diz o seguinte: os ciclomotores devem ser conduzidos pela direita da pista de rolamento, preferencialmente no centro da faixa, mais à direita ou no bordo direito da pista, sempre que não houver acostamento ou faixa própria a eles destinada. Proibida a sua circulação nas vias de trânsito rápido e sobre as calçadas das vias urbanas. Ou seja, você vai pegar uma BR, uma rodovia, a velocidade da rodovia lá está em 80 km, você não pode andar sobre a pista de rolamento, você tem que andar no acostamento, a não ser que essa rodovia tenha uma faixa própria para você conduzir, para você transitar com sua cinquentinha. É claro que ninguém vai andar de moto em cima de uma calçada, nem bicicleta. As calçadas, gente, foram feitas para o pedestre. É a via de trânsito do pedestre. Não é de moto, nem de carro, nem de bicicleta, não. E quanto à habilitação? Olha só, o artigo 141 diz o seguinte: o processo de habilitação, as normas relativas à aprendizagem para conduzir veículos automotores e elétricos e a autorização para conduzir ciclomotores serão regulamentadas pelo CONTRAN. Aí o CONTRAN, para regulamentar isso aí, sancionou aqui a resolução 50/98, né? Que diz o seguinte: a condução dos chamados ciclomotores, são as cinquentinhas, que são veículos como bicicletas elétricas ou com motorização a combustão ou sem pedais, motonetas e até mesmo motocicletas com cilindrada inferior a 50 cilindradas, é obrigatório o porte de CNH, a Carteira Nacional de Habilitação ou uma ACC, Autorização de Condução para Ciclomotor, documentos que poderão ser solicitados em qualquer unidade de atendimento do DETRAN no Brasil ou nas cidades que possuem circunscrição regional de trânsito, CIRETRAN. Além de que, vale ressaltar que, de acordo com a Resolução 203 do Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, no seu artigo 1º, é obrigatório para circular em vias públicas o uso de capacete pelo condutor e passageiro de motocicleta, da motoneta, do ciclomotor, do triciclo e quadriciclo motorizados. Nesse contexto, ainda que sejam bem menores e bem menos potentes, por desenvolverem no máximo 50 km por hora, as motocicletas de 50 cilindradas necessitam de todos os condutores habilitados. Gente, se você for pego, né, quando tiver tudo regularizado, tudo regulamentado, se você for pego conduzindo uma motocicleta dessa sem habilitação, vai pagar R$ 574,00 de multa. É isso mesmo, R$ 574,62 de multa. O veículo vai ser apreendido, né? E você vai ganhar mais 7 pontinhos na carteira de habilitação. Brincadeira não. Brincadeira não. Aí voltamos lá para... Sim, continuando na habilitação, né? O que é que vai ser necessário para você se habilitar? Você vai procurar o DETRAN e preencher lá o requerimento, né, para tirar a habilitação. Você vai fazer as
Porto do Capim, a primeira web rádio comunitária da Paraíba.
Para uma moto de maior potência, ou até mesmo para um automóvel. Você vai se submeter aos procedimentos obrigatórios, certo? Igualzinho aos outros condutores. Ou seja, aulas e testes teóricos e práticos, avaliações médicas e psicológicas. E você tem que ser alfabetizado e maior de 18 anos. Não tenha dúvida disso. Já com relação ao emplacamento, isso aí vai ficar por conta do município, né? Que, segundo o artigo 129, o registro e licenciamento dos veículos de propulsão humana, dos ciclomotores e dos veículos de tração animal obedecerão à regulamentação estabelecida em legislação municipal do domicílio ou residência de seus proprietários. Acredito que a nossa prefeitura municipal já deva estar tomando as providências para que seja tão logo regulamentada essa situação, né, e colocar a ordem nesses condutores, não vou dizer todos, mas a maioria são irresponsáveis e vem provocando aí acidentes com vítimas, inclusive fatais. Em Recife, capital pernambucana, nossa vizinha aqui, já nesse mês de junho, é obrigatório lá, certo? O condutor de ciclomotor, o cara que está com sua cinquentinha, ser habilitado e o veículo está licenciado. Se não tiver, meu amigo, aí vai ser pronto, porque eles vão reter a cinquentinha lá e tu ainda vai pagar aquela multa, né? Aquela multa baratinha lá de R$574. Bem, ainda tem outras coisas aí que muita gente faz sem saber o que está fazendo, né? Estão pegando o motor de lá de 50 cilindradas e adaptando com um kit de 100 cilindradas. E a bichinha, coitada, ela é forçada a andar aí a 80 ou mais, né, quilômetros por hora. Já vi moto passar por mim a 90 quilômetros por hora, né? Uma cinquentinha passar por mim a 90 quilômetros por hora. O que é que esse pessoal está fazendo? Está mudando esse kit, né? Troca lá os pistões, troca isso, troca aquilo. E a bicha fica turbinada, né? A bichinha fica turbinada. Agora eu pergunto, será que esse tipo de motocicleta, ela foi projetada para... Ela foi projetada para transitar a 80, 90 km por hora. Não será que o cubo não sofre maior desgaste? Os rolamentos, a corrente, será que estão preparados para aguentar esse impulso de 80, 90 até 100 km por hora? E os pneus? Hein? Que vai aquecendo, né? Quanto mais velocidade, mais contato quanto mais velocidade, mais atrito com o pavimento, você esquenta. Será que esse pneu suporta a velocidade de 80 a 90 km por hora? Gente, é melhor vocês pensarem bem direitinho o que é que vocês estão fazendo. Vocês estão colocando a vida de vocês em risco. Preste bem atenção. Com relação ao Código de Trânsito sobre isso, ele disse que nenhum proprietário ou responsável poderá, sem prévia autorização da autoridade competente, que seja a autoridade de trânsito, fazer ou ordenar que sejam feitas no veículo modificações de suas características de fábrica. Antes de modificar a qualquer característica original do veículo, o proprietário deve apresentar um requerimento ao DETRAN e dizer o que é que vai ser alterado. Isso, o DETRAN, que é o órgão máximo, né, de trânsito, vai deferir ou não, né? Você não pode a qualquer troco você modificar a espécie do veículo, o tipo do veículo, a carroceria ou o monobloco do veículo, o combustível, a capacidade, potência e cilindrada. Vejam bem, capacidade, potência e cilindrada, eixos suplementares, estrutura, sistema de segurança, nada disso você pode modificar sem a autorização do DETRAN. E eu acredito que o DETRAN não vai utilizar essas modificações que vocês estão fazendo aí nos motores das 50.
Vida no trânsito.
Bem, amigos, agora vou dar uma pausa aí, vou tomar uma aguinha, né? Enquanto isso, vocês vão ouvir aí a Vitória Jacome com as novidades do Enem 2015, novas dicas, né? E logo em seguida, uma músicazinha para vocês ficarem mais calmos, né? Ficar curtindo aí o nosso programa Vida no Trânsito, que volto já, daqui a pouco estou de volta para a gente continuar o nosso programa.
Web Rádio Porto do Capim, da Paraíba para o Mundo.
Dicas do Enem 2015 com Vitória Jacome.
Os inscritos do Enem 2015 podem acompanhar a inscrição através do site, na opção Página do Participante. Para isso, preencha com seu CPF e a senha cadastrada na hora da inscrição. Lembre-se que lá serão colocados as informações sobre o local de prova e que é muito importante visitar o local de prova antes da realização da mesma. O MEC ainda não estipulou a data para colocar no sistema. Porém, o participante deve ficar atento, lembrando que nesta edição o cartão de confirmação não será enviado pelos Correios. Para quem estiver interessado em cursos preparatórios online para o Enem 2015, vários sites na internet estão disponibilizando vídeos e resumos para facilitar a linha de estudos. Vale também lembrar que a internet é um grande aliado dos estudantes. Se estiverem com dúvidas em algum assunto isolado, vídeos no YouTube são a grande dica.
Dicas do Enem 2015 com Vitória Jacome.
Vida no trânsito.
Thank you.
essa estrada da vida. Vivo a imaginar a que caminho pode nos levar. Morena, te vejo em sonhos a soluçar. Essa distância faz nos separar. Meu peito é uma fogueira nas noites de luar. Meus olhos se animam, minha voz sai pelo ar. Fico na lembrança a imaginar. Tem uma estrada a nos separar. Essa estrada da vida, fico a imaginar a que caminho pode nos levar. Morena, te vejo em sonhos a soluçar. Essa distância vai nos separar. Meu peito é uma fogueira nas noites de luar. Meus olhos se animam, minha voz sai pelo ar. Fico na lembrança a imaginar. Tem uma estrada a nos separar.
Web Rádio Porto do Capim, da Paraíba para o mundo.
Vida no trânsito. Nessa estrada da vida, Luiz Gonzaga, nosso saudoso e ainda querido Luiz Gonzaga, com a composição de Valdir Geraldo e Aparecido José, Nessa Estrada da Vida. E por falar em vida, nós vamos voltar para o nosso programa Vida no Trânsito e o outro assunto, que é sobre ultrapassagem. A ultrapassagem é considerada a pior e a mais difícil manobra no trânsito. Para se fazer uma boa ultrapassagem, vocês têm que seguir algumas regrinhas básicas para que você consiga fazer essa ultrapassagem com toda a segurança. Vamos lá. Qual é a primeira coisa que você deve fazer quando for ultrapassar? A primeira coisa que você tem que fazer é observar se não vem outro veículo no sentido contrário. E verificar também se não tem outro veículo na retaguarda tentando fazer a mesma coisa que você. O que é que você faz? Depois de você verificar essas duas situações, você sinaliza. Você baixa a sinaleira para o lado esquerdo e, com todo cuidado, acelera o veículo, coloca o veículo numa velocidade adequada que você possa ultrapassar o outro veículo, certo? Com o tempo necessário e com segurança. Ultrapassou o veículo, você liga a sinaleira para o lado direito e volta à faixa de origem. Está feita a ultrapassagem. Você verificou se vinha carro de frente e não vinha. Você verificou se não tinha outro carro atrás tentando ultrapassar, não tinha. A velocidade que você usou foi necessária, foi suficiente para realizar a ultrapassagem com segurança? Foi. Voltou à origem, à faixa de origem? Sim. Então, meu amigo, fica tranquilo que você conseguiu fazer a manobra. Essa pior manobra, essa manobra difícil, você conseguiu realizar. Agora, eu quero dizer o seguinte. Quando é que você não pode ultrapassar? Nos locais que tiverem pontes, viadutos, passagem de nível, em ladeiras, né? Em subidas, né? Principalmente, esses locais você não pode fazer ultrapassagem. E toda ultrapassagem, lembre-se bem, toda ultrapassagem é feita pelo lado esquerdo e nunca pelo lado direito e nem pelo acostamento. Vocês estão cansados de ver na televisão quando tem aqueles, esses feriadões, né, que é uma operação da polícia rodoviária e mostra ali no estado de Minas Gerais pessoas fazendo ultrapassagem, né, em faixa dupla, né, em curvas, né, e de repente acontece aquele acidente. Vários flagrantes de acidentes já foram mostrados justamente por essa falta de perícia, por essa falta de cuidado ou até mesmo de responsabilidade. E aí, meu irmão, é uma colisão frontal. Colisão frontal, é difícil sair ileso de uma colisão frontal. Quando não a vítima sofre ferimentos graves, ficam inutilizadas ou, pior, morrem. Na colisão frontal, as primeiras vítimas são os que estão na frente, motorista e passageiro, e os que estão atrás. Se não estiver usando o cinto de segurança, vão voar longe. Essas são as experiências e os exemplos. Na televisão, na internet, a gente vê isso o tempo todo. Até no WhatsApp, o coleguinha manda pra lá, mostrando que a pessoa fez ultrapassagem de vida e colidiu de frente, né? O governo preocupado com esse tipo de manobra aí, irregular, né? E com a quantidade de acidentes provocados pela ultrapassagem de vida, ele resolveu aumentar os valores das penalidades de multa. E a partir do dia 13 de novembro, está previsto aí esse reajuste de até 900% nos valores de multas para quem fizer bobagem na pista, né? Como, por exemplo, a ultrapassagem. O motorista que cometer infração de ultrapassagem, ele vai sentir no bolso. Infelizmente, vai sentir no bolso. Melhor se sentir isso no coração, na consciência, né? Há uma multa, não é mais caro do que ela. Vou lhe dar um exemplo aqui. O condutor, a partir do dia 13 de novembro de 2015, ficou flagrado fazendo ultrapassagem forçada, certo? Essa manobra, se exibindo em manobra perigosa, dando arrancadinha, derrapagem, e sair dando cavalo de pau, arrastando pneu. Eles vão pagar a multazinha aí de R$ 1.915,00, né? Pense direitinho o que você está fazendo no trânsito. A ultrapassagem forçada vai também ser nesse valor, de R$ 1.915,40. E se, em caso de reincidência, nos 12 meses seguintes, ou seja, dentro de um ano, se você cometer outra infração dessa, ela vai ser multiplicada, certo? Em dobro. E vai custar R$ 3.830,80. Você ainda vai fazer ultrapassagem de vida, meu amigo? Mesmo assim, eu ainda acho que é muito barato em relação à sua vida. A sua vida, meu amigo, é muito mais importante. Bem, gente, estamos terminando aqui o programa Vida no Trânsito, que nesta quinta-feira está sendo a quarta edição aqui na Rádio Porto do Capim. E na próxima quinta-feira nós estamos de volta aí com o nosso programa Vida no Trânsito, com mais assuntos relacionados à sua segurança, à sua tranquilidade, principalmente para quem vai pegar a estrada aí nesse período junino, né, esse período chuvoso, com muitas dicas. E tenham todos um ótimo final de semana, né? Hoje é quinta-feira, amanhã já é sexta, já começa o final de semana. Espero que todo mundo seja feliz. Então, um forte abraço para todos vocês e divirtam-se. E não saia daí, porque está chegando Max Oliveira e Maurílio Júnior no programa de esporte Passando a Bola.
Vida no Trânsito. Todas as quintas, às 10 horas, aqui na Rádio Porto do Capim. Um programa educativo com o intuito de informar a população, dicas para aumentar a segurança e evitar acidentes no trânsito. Vida no Trânsito.
Porto do Capim, a primeira web rádio comunitária da Paraíba.